começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. Marcos Gomes.
Olá, muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Nacional em todo o Brasil, ouvindo também pela Rede Nacional de Rádio. Está começando o programa No Mundo da Bola. Vamos junto até às 6 horas, trazendo as últimas informações do esporte no Brasil e no mundo. Programa No Mundo da Bola, o programa do rádio esportivo brasileiro, mais antigo, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Marcos Gomes.
É, e você pode participar do programa No Mundo da Bola pelo telefone 21, código de acesso do Rio de Janeiro, 2176935, ou também pelo Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio, e confira as nossas publicações. Anote aí o nosso WhatsApp, 97119966, é o WhatsApp para você conversar conosco aqui na Rádio Nacional. Isso, vamos destacar a seleção brasileira. A estreia amanhã na Copa América, Brasil estreando contra a Bolívia. Vamos a São Paulo, as primeiras informações sobre a seleção brasileira com o repórter Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
Boa tarde, Lincoln.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa No Mundo da Bola. Nesse momento, eu estou aqui na sala de imprensa do estádio do Morumbi, onde daqui a pouquinho a seleção brasileira faz o último treino antes da partida da estreia na Copa América contra a equipe da Bolívia, amanhã, 9:30 da noite, abrindo o Grupo A da competição. E a grande expectativa por essa coletiva do técnico Tite, que vai conversar com a imprensa daqui a pouquinho, a partir das 5:30 da tarde, é se ele vai confirmar ou não a posição que está ali ainda indefinida no meio campo, que vai jogar o Fernandinho ou o Alan no lugar do Arthur. O Arthur, que sofreu uma lesão no joelho na partida contra Honduras no domingo, lá no Beira-Rio, na goleada por 7-0 do Brasil, saiu ainda no primeiro tempo do jogo. Ele não vinha participando das atividades de campo. Ontem, na atividade fechada no Pacaembu, ele treinou normalmente. Não fez atividades muito pesadas, mas participou da atividade. Hoje a expectativa é que a gente o veja no gramado treinando com todo mundo, mas tudo indica que ele não vai para o jogo. E aí a gente fica nessa expectativa de que a gente confirme o Fernandinho ou o Alan que vão para o setor. Provável time para amanhã: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz, Casemiro, aí a dúvida entre Fernandinho e Alan e Felipe Coutinho, David Neres e Charlison e Roberto Firmino. A gente vai ter a coletiva do técnico Tite. Quem vai conversar com a imprensa junto do Tite é o volante Casemiro, que, aliás, está de volta ao Morumbi, né? Iniciou a carreira aqui no São Paulo. Em seguida, o treino da seleção. Na sequência, o treino da Bolívia. E aí, coletiva do técnico da seleção boliviana, Eduardo Villegas. E falando ainda em coletiva, Marcos Gomes, hoje, quem bateu um papo com a imprensa foi o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues. E ele confirmou que no ano que vem a Copa América vai ser disputada em sede conjunta, na Argentina e na Colômbia. Ainda não foi definido onde será a final, que ele confirmou, houve uma pergunta até na coletiva, que havia possibilidade de ter final em dois jogos, né, um em cada país, mas, na verdade, a final vai ser em jogo único. Uma novidade, ele falou que um projeto piloto, como ele mesmo disse, dois grupos de 6 times em cada, um grupo norte e um grupo sul, e 2 convidados como na edição desse ano. A Austrália, que é a novidade, e o Catar, que também é um participante da edição deste ano. Esse ano os participantes convidados são Catar e Japão, ano que vem Austrália e Catar. Ontem a gente trouxe no programa No Mundo da Bola a matéria falando da venda de ingressos, né, que ainda há pelo menos 1/3 dos ingressos colocados à venda, que são encalhados, que ainda não foram vendidos. A Conmebol tem essa preocupação. O presidente Alejandro Domingues foi questionado sobre isso e ele disse: se não estuda realmente, não estuda redução do preço de ingresso, que isso não está em discussão. Fez aí mais uma defesa de que o público brasileiro abraça o torneio, que completa 100 anos esse ano, que há 30 anos era disputado no Brasil, aquele discurso que a gente conhece. e acredita que, à medida que os jogos forem, que os dias forem avançando, que a competição for acontecendo, o público sul-americano tem o costume, a cultura de deixar tudo para a última hora, vai adquirir as entradas que estão faltando. Então foi isso. Hoje o dia começou movimentado com a coletiva do Alejandro Domingues e agora à tarde vai ser mais movimentado ainda, provavelmente com a definição da seleção brasileira que estreia na Copa América amanhã contra a Bolívia, Marco.
Ok, Lincoln Chaves trazendo aí ao vivo direto de São Paulo as informações da seleção brasileira, treino começando daqui a pouco, o Tite também vai falar com os jornalistas, mas algumas informações trazidas aí pelo Lincoln sobre Comembol, Copa América, a próxima sendo realizada em dois países, ainda em relação à seleção brasileira, a dúvida é para o técnico Tite, que ainda não revelou, quem substitui o meio-campo Arthur, Fernandinho ou Alan? Vamos saber essas informações na análise aí do nosso comentarista, Valdir Luiz.
Boa tarde, Marcos
Oi,
Gomes.
Oi, Valdir, boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, meu querido amigo. Prazer estar com você aqui no programa Mundo da Bola. Um grande abraço para você, para os ouvintes ligados no Mundo da Bola. Ô, Marcos, vamos por etapa. Vamos começar primeiro falando do time. O time, eu acho que tem que ser o Alan. Eu acho que o Fernandinho, com todo respeito ao profissional que me merece, o Fernandinho já deu o que tinha que dar. Ele está ali como prêmio de consolação. Sabe aquele negócio? Ó, tu vai encerrar a carreira, vou te levar para a Copa América, para tu, se a gente conquistar a Copa América, é um prêmio de consolação, porque você foi muito mal na Copa do Mundo. Eu, pelo lado humano, eu acho até bacana, mas você tem que pensar em campo e bola e resultado. E pelo resultado, eu acho que ele convocou errado. Ah, foi convocado pelo lado humano. Tudo bem, vou até aceitar que todo mundo merece o respeito. Mas pelo lado do campo e bola, não era para o Fernandinho ter sido convocado. Espero que não entre com o Fernandinho. O Alan vive um momento muito melhor do que o Fernandinho e, na minha opinião, deva ser o titular. Espero que o Tite não leve pelo coração, e sim pela razão, a escolha do substituto do Arthur.
Agora, considerando também o adversário, Valdir, Bolívia, a gente sabe que a Bolívia, enfrentando o Brasil, não era para assustar.
Mas eu vou falar uma coisa para você.
Está assustando agora?
Com todo respeito.
Sim.
Qualquer um assusta o Brasil hoje. Já foi tempo que o Brasil era aquele timaço que encantava o mundo. Hoje qualquer um faz jogo duro com o Brasil, até a Venezuela. Os caras evoluíram e nós involuímos.
Quer dizer, o Brasil hoje...
Ah, o Brasil, para mim, não... O time pode fazer aquele oba-oba, estão fazendo oba-oba, é uma maravilha. Não é uma maravilha, não é. É só você ver o retrospecto das últimas participações do Brasil na Copa América e na Copa do Mundo. Então, nós não evoluímos, nós diminuímos a nossa intensidade, tudo. E é um time que, sabe, todo mundo já de férias, um time que alguns jogadores não podiam nem estar ali, porque já não, se você pensar em 2022, mas ele está pensando em ganhar o título para segurar o seu emprego. Eu acho que qualquer um, mesmo sendo nosso país, é adversário para o Brasil. E eu vi uma entrevista do Marcelo Moreno, num programa de televisão, a Bolívia está se preparando, hein? Já foi tempo que tu dava de 7 na Venezuela, 6 na Bolívia, quando vinham pro Brasil.
Antigamente, ah, vai jogar com o pai, então, isso é uma carne assada.
E outra coisa, aí fica aí a poderosa enchendo a bola de Honduras. Meu amigo, você ganha da seleção de Honduras com 10, é a mesma coisa se você brigar com bêbado. Tu vai brigar com bêbado? Tu vai ganhar sempre. O cara tá bêbado. Brasil e Honduras é briga de bêbado. Não dá nem para comentar. Com relação a essa mudança da... Pela primeira vez
com duas sedes na próxima Copa América, Argentina e Colômbia.
Né? Querem imitar a FIFA, né? Querem imitar. Tudo, como diria o saudoso Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. E se copia pro pior. Pro pior. Eu sou contra. Eu acho que a Copa América tem que ser num país só. Agora a próxima vai ser na Argentina e na Colômbia. Eu acho uma grande bobagem também. Ou bota na Argentina ou bota na Colômbia. Mas os caras da Comebol estão tão preocupados em se perpetuar no cargo que eles querem voto desses dois países.
Entendi. Vamos lá. Então, outras informações agora para você neste No Mundo da Bola. Agora com a participação do Luiz Ferreira. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, Marcos Gomes. Tem? Não tem. Então vamos lá, Marcos. O Valdir estava lembrando aqui, eu não tenho a memória do Valdir, eu não vi muitas coisas que vocês viram, mas eu leio e pesquiso. A gente periga voltar um tempo, nos anos 70, anos 80, quando a Copa América não tinha sede fixa. Você jogava uma lá e uma aqui, alguma
era
coisa...
Era diferente. Até 83, me permita,
83,
Luiz.
Acho que 87 parou.
83, eu fiz a Copa América, e eu trabalhava com o nosso saudoso Orlando Batista. Eu não estava aqui na Rádio Nacional, não. A Copa América era um, por exemplo, cruzava Brasil... e Colômbia, dois jogos.
Aí um lá em Bogotá e outro aqui
Argentina,
em São Paulo, sei lá.
Argentina e Chile. E essa era assim, eliminatória. A partir de 87, quando fomos um fiasco na Copa América de 87...
Pancada de 4-0 do Chile.
Carlos Alberto, Geraldão furou no, de cabeça e tudo mais. Aí a Copa América ficou num país só.
Exatamente. E tem um outro detalhe. Eu estava aqui no show de bola nacional com o André Luiz Mendes e o Bruno Mendes no jogo, na goleada sobre Honduras. O Bruno fez um comentário que depois eu revi o jogo. Eu revi o jogo do Brasil com o Catar e eu vi e eu tenho que concordar plenamente. O Brasil contra Honduras, jogando sem Neymar, foi uma seleção extremamente...
O jogo de Honduras eu não vi, só os melhores momentos, que eu estava aí a comentar o Fla-Flu.
Inclusive, a gente estava na transmissão depois. O Brasil foi um time muito mais leve sem o Neymar. Não tinha uma obrigação de passar a bola para o craque, vamos dizer assim. Embora o Neymar, com todos os problemas, ainda seja um grande jogador, ainda põe seu respeito, etc, etc, etc. Eu agora, hoje, sem o Neymar, eu vejo o futuro da seleção com melhores olhos. Eu acho que a gente vai poder ver jogadores como David Neres, como Richarlison, o Everton Cebolinha, o próprio Felipe Coutinho se destacando mais e estando um pouco mais à vontade com a seleção. O que me preocupa é a falta de um líder. Mas essa questão do líder não é tão culpa do Tite. Eu já conversei isso com vocês mais uma vez, fora do ar e aqui no microfone da Rádio Nacional. Desde 2010 a gente não tem uma passagem de bastão. Quando o Romário chegou na seleção, tava lá o Branco, tava lá o Careca, tava lá o Alemão, tava lá o Silas, tava o Dunga.
Só fazer um contraponto, acho que você tocou num momento agora importante. Mas a culpa do Brasil não ter um líder é do Tite. Porque o Tite, nesse negócio de ficar passando faixa de capitão para um, para outro...
Não, mas me desculpe, Marco. Me desculpe discordar de você. Você é um cara que acompanha futebol, respeito suas opiniões, mas não é do Tite, não. Isso já vem com o Filipão.
Isso já vem...
Eu vi o cara chorando, pô. O cara vai bater pênalti. Ninguém me contou. Eu tava lá, em loco, lá no Mineirão, na decisão de pênalti contra o Chile, que teria sido a melhor coisa pro Brasil se aquela bola do Pinídia não batesse na trave e entrasse, pelo menos Pinilla, a vergonha ia ser melhor. Pinilla que jogou no Vasco. Se aquela bola entra, se saía da Copa América, da Copa do Mundo, perdão, o impacto seria muito menor do que aconteceu.
Saiu nos pênaltis, tal,
não,
aconteceu.
No pênalti, não. Não ia ser nos pênaltis, não. A bola entrar, último minuto...
Você não permitiu que eu concluísse meu raciocínio. Eu digo que a culpa é do Tite de não ter forjado esse líder para a seleção, é porque ele se viu nessa condição de líder e depois perdeu a mão do grupo.
Não, mas olha, eu vou
respeitar. Ele perdeu a mão
eu
do grupo.
Eu vou respeitar mais uma vez a sua opinião, mas acho que não. O que eu digo é o seguinte, na minha modesta opinião, o grupo é o grupo que não tem... Eu não quero ser saudosista, não, porque 70 não trabalhou em rádio.
Com licença, Bode, eu vejo muito mais a necessidade do Tite girar a braçadeira de capitão, na necessidade de encontrar alguém que seja líder, do que mais essa culpa.
O líder é nato.
Eu concordo com você.
Mas não tem que girar a braçadeira de capitão.
Não tem que girar a braçadeira. Aí eu tô com o Marcos.
É isso.
Não tem líder pelo perfil dos caras que estão lá. O Thiago Silva, que seria... Todo mundo é o líder, é o mito, uma série de coisas, um monstro, qualquer coisa nesse sentido. Se urinou todo antes do jogo contra o Chile nos pés, chorou. Capitão chorão. Aí tu não tem. Aí... Capitão Chorão. Eu chamei na época na Copa do Mundo. O André tava comigo lá. Capitão Chorão, pô.
O cara vai chorar.
Vai abrir o programa aqui. Eu vou. Não posso falar. Tô emocionado. Pô, peraí, não pode. Aí veio o Tite. Não, aí veio o Dunga. Ele trouxe a liderança pra ele, mas não trouxe o líder dentro de campo. E aí vê essa geração. Que rodízio de capitão não existe. Rodízio que é de pizza e de carne. Pô.
Isso vem o desde problema, 2006.
E eu disse aqui na Copa do Mundo, quem nos acompanhou, é só puxar quem nos acompanhou. Na Copa do Mundo 18 eu falei, o Neymar está fazendo essa papagaiada toda porque não tem um líder. Eu não trabalhava no rádio ainda em 70, tinha meus 18 anos, mas acompanhava, acompanhava os jogos da Copa do Mundo. Eu acompanhava, claro, todo mundo acompanhava. Naquela época todo mundo parava. parava para ver o Brasil. Sim. Fui ver o último jogo antes de viajar contra a Áustria no Maracanã. O Rogério deu um baile, aquele ponta direita que era do Botafogo. Depois se machucou, foi cortado da seleção. Abriu dois espaço pro Jairzinho jogar de ponta direita. O Jairzinho ia ser barrado do time. Ia jogar o Rogério. Aí o que que acontece? Aquele time tinha liderança. Depois, já estava olhando no rádio, fiz amizade com o Gerson, com o saudoso Carlos Alberto Torres, Gerson com quem eu trabalhei na TV, e o Carlos Alberto Torres. E a gente soube de histórias que aconteceram. Aquele time tinha liderança. Eu duvido que o Neymar jogasse num time que tinha Gerson, Rivelino, Brito, Carlos Alberto, já não tinha dando os cascudos nele, é o bonitão, você vai jogar. O Marco Antônio, por muito menos, tava voando, fez gracinha, começou, os caras, ó, sai e entra o Everaldo.
Agora
porque, só uma coisa, isso vem desde 2006, porque o discurso da eliminação para uma Copa do Mundo, aliás, foi uma das últimas grandes atuações do Brasil naquela... que eu vi do Brasil numa Copa do Mundo. 2010 foi meio barro, meio tijolo. 2014 a gente vê o que aconteceu. 2018 não foi legal. Tem que mudar tudo. Muda tudo. Aí você muda. Você não tem a passagem do bastão. Em 2010 ficou mais forte. Tanto que na Copa América de 2011, quem eram os três principais jogadores do Brasil? Neymar, 19 anos. Ganso com 21 e Alexandre Pato com 20.
E quem era líder?
Não tinha líder. Você não teve a passagem do bastão, garoto, aqui. É com você.
Quem 51, poderia...
quando o Pelé chegou em 58, tinha o Didi, tinha o Nilton Santos. Em 70, quando tava chegando o Clodoaldo, tava lá o Piazza já há um tempo, tava o Pelé, tava a galera toda lá.
Tem uma coisa.
Quando você tem 94, tava lá o Dunga, e por aí vai,
olha,
gente.
Quem poderia ser o líder hoje nessa seleção, na minha opinião, pelo futebol que joga, mas não tem esse perfil, é o Miranda. Podia ser líder.
Mas o Miranda não vai à próxima Copa, o Daniel Alves não vai à próxima
Copa. Então por que convocou?
Então, mas esse é o problema. Não tinha
por que ele não olha o futebol brasileiro? Não. O Everton Ribeiro tá voando.
Não, ele olha pro Corinthians. Ou então lá pro Sul. Ele só tem olhar pra isso.
Pô, o Fagner hoje não tá jogando nada.
E não vai à próxima Copa.
O Cássio foi pra constar em ata, porque o Tafarel não deixa o Alisson ser barrado, nem tampouco o Ederson. Então ele não olha o Dudu, o Bruno Henrique é maravilhoso, aquele volante do Palmeiras. O próprio Bruno Henrique do Flamengo tem que ser olhado. O Rodrigo Caio tá jogando demais. Entendeu? Então, eu não estou falando aqui clubismo, não. Estou falando o que está acontecendo. Não adianta o Tite ir para o Maracanã, reservar uma cabine, tudo, estrutura, para tudo quando ele vai chegar. Ele vai ver o jogo para tomar refrigerante,
tomar café. Mas a cabeça dele está lá fora.
Basta, olha, quer jogar na seleção? Vai para qualquer time Série C do campeonato europeu que você vai para a seleção. Porque aqui no Brasil não vai.
Vamos continuar falando de seleção, mas agora a seleção feminina. O Brasil jogou hoje contra a Austrália, perdeu 3-2. Vamos destacar esse assunto logo depois do intervalo.
Não, é agora.
No mundo da bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola, Marcos Gomes.
Agora 5 horas e 22 minutos, o assunto é seleção brasileira. Salve a seleção. Futebol feminino, o Brasil começou bem, fez 2-0 na Austrália, mas perdeu por 3-2. Confira a informação com Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Um jogo de dois tempos diferentes. No primeiro, Marta de pênalti e Cristiane de cabeça abriram uma vantagem de 2 gols sobre a Austrália. Mas a reação da equipe da Oceania começaria ainda na primeira etapa, aos 46 minutos, com For aproveitando uma falha da zagueira Mônica. Na segunda etapa, Vadão saca Marta e Formiga do time para a entrada de Luana e Ludmilla. Sem as veteranas, o Brasil não suportou a pressão. Logarzo empatou a partida e a zagueira Mônica, com um gol contra, decretou a vitória da Austrália.
Eu acho que a gente não jogou como nós jogamos no primeiro tempo, eu concordo. No final do jogo a gente tentou exercer uma pressão também, um pouco mais do sufoco, porque o adversário também se fechou todo lá atrás, tanto é que toda bola que ele chutava caía na nossa zagueira, na nossa goleira, mas que faz parte do jogo. Eu acho que não entendo como não tenha jogado nada, eu entendo que a gente não jogou da mesma forma que a gente jogou no primeiro tempo.
O Brasil do técnico Vadão agora tem a Itália pela frente na próxima terça-feira.
A gente vai estudar agora, a Formiga de qualquer forma estaria fora pelo cartão, né? Então vamos estudar, vamos ver a Marta como é que tá e vamos dar uma estudada, vamos assistir melhor o jogo da Itália. A gente viu a Itália jogar com a Austrália, até para ver a Austrália, né? Para fazer o estudo da Austrália agora recente, e agora vamos ver contra a Jamaica. Aí depois a gente vai ver a estratégia que a gente vai usar.
O Brasil segue líder do Grupo C, mas Itália e Jamaica jogam nesta sexta-feira. Na primeira rodada, as italianas venceram a Austrália por 2-1 e agora podem assumir a liderança do grupo. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O Brasil deu aquela alegria no início, né? Foi bonito. Marta atuando no primeiro tempo. A Cristiane, que golaço de cabeça, nossa senhora. Mas o segundo gol que ela faz de cabeça nessa Copa, subiu bem, enfim, mas... Parece que faltou um pouquinho de gás também no final.
Olha,
né? A Austrália é um time muito forte.
Muito, né? Forte.
Luiz Ferreira, conta aí pra gente.
Olha, Marcos, eu vou lembrar de uma sonora que a gente, de uma fala que a gente trouxe ontem no programa do Mundo da Bola, da Andressa Alves, na qual ela disse claramente que a Marta, a Formiga e a Cristiane são os pilares da seleção brasileira.
Sim.
As três saíram. Aí você vai começar a pensar. A Marta saiu, por quê? Ela sentiu, não. Ela só tinha condição de jogar 45 minutos. Aí você pensa, poxa. Colocava ela depois do intervalo para fazer os 45 minutos finais, ela podia machucar? Beleza. A Cristiane sentiu. Ok. A Formiga estava com o cartão amarelo, as australianas jogando em cima da Formiga, podia levar o segundo e ser expulsa. Beleza. Tudo bem. Aí eu vou lembrar de uma entrevista que o Vanderlei Luxemburgo deu, foi ao canal Sport TV, se ele perguntar para ele se ele cometeu algum erro no Real Madrid. Ele falou sim. Eu aprendi muito com uma coisa que aconteceu. Um jogo lá do Real Madrid contra alguém, o Real Madrid estava ganhando, e ele tirou o Zidane e o Ronaldo.
Eu vi essa mesma
Você
entrevista.
Viu isso? Aí, o outro time, que agora não vou me recordar qual é, foi lá e virou.
Cresceu.
Foi pra cima e virou.
Adiantou o zagueiro.
Aí que aconteceu? Poxa, mas por que aconteceu? O time estava bem, virou o Zidane para ele? Você perdeu porque tirou a gente, porque eles respeitavam a gente. A partir do momento que você perde a Marta, a Formiga de uma vez, logo depois do intervalo, logo depois a Cristiane, acabou. Além de tudo, meu querido Vadão, meu querido técnico Vadão, aqui deixa, gente, nada contra ele, já me atendeu muito bem.
O Vadão já tá, quando ele voltar aqui, vai receber o fundo de garantia bonitinho.
Cuidado com a rima, tá? o Vadão, ele mexeu mal. Se você, o Brasil precisava, assim que a Austrália diminuiu no final do primeiro tempo, você faz o seguinte, você precisa de uma jogadora para prender a bola. Quem era essa jogadora? Era a Marta.
Sim.
Ele vai e coloca a Ludmilla no lugar da Marta, que é uma jogadora de explosão, uma jogadora que não segura a bola, ela vai embora, claro, pra frente. Claro. É uma atacante de muita
ponta
velocidade.
Ponta de lança, né? Ela vai.
Nem ponta de lança. Pra mim, eu vejo ela muito mais até como a reserva da Cristiane.
Sim.
Pro ouvinte entender, me desculpe a comparação com o futebol masculino, mas lembra um pouco o Adriano no início de carreira. Explosão, atabalhoado, bem lapidada, vai ser uma baita jogadora. Agora é o seguinte: coloca a Andressinha para prender a bola, fecha a casinha, segura a bola. E o Vadão sobe pra frente, sobe pra frente, sobe pra frente. Aí não pode o Vadão é chegar na última coletiva, agora, como na reportagem do Rodrigo Ricardo e outros trechos que eu assisti toda, é falar que não viu superioridade. Agora, pelo amor de Deus. Agora, e Marcos, me permita. Desculpe, Valdir. 9 jogos sem derrota antes da Copa do Mundo. A vitória em cima da Jamaica. Beleza. O saldo de gols pode até ajudar a classificar para a próxima Copa. Mas eu vi os mesmos erros dos 9 jogos sem derrota, das campanhas ruins no torneio Chibilives, dos gols que o Brasil tomou na Copa América, na Olimpíada de 2016, os mesmos erros. Gente, só não vê quem não quer.
Agora, pelo amor de Deus. Só um minutinho, Valdir. Você já vai falar. Mas não podemos também... desmerecer a fortíssima seleção da Austrália.
Que eu falei disso ontem.
Enquanto o Brasil estava vencendo o jogo...
Temos esse mal aqui, só criticar, não elogiar o adversário.
Percebendo bem o que os australianos fizeram. O jogo estava difícil, bola no chão, começaram a alçar a bola na área.
E fecharam a saída do lado esquerdo do Brasil, que era da Tamires.
Ganharam todas as bolas por cima. E os gols saíram por cima.
Quer ver uma coisa? Tá, eu não estou fazendo comparação, veja bem. Mas vou citar um fato que eu vi ontem no estádio Nilton Santos. Você citou, querido, vou citar em cima do caso do Vanderlei. O Botafogo tem um jogador que é fundamental no escape para botar velocidade, que é o Eric. Quando bota o Barroca ontem, que foi muito mal durante as alterações, ele está fazendo um bom trabalho, mas foi mal nas alterações. Quando ele tirou o Eric e botou um jogador que é lateral para jogar avançado, para segurar a bola no meio, o Grêmio foi para cima e fez o gol. Por quê? O Botafogo perdeu. Aí eu falei para quem estava do meu lado, não empata mais. Por quê, Neymar? Porque não tem mais saída veloz.
Mas voltando aqui à seleção, não, Luiz...
É em cima daquilo que ele falou do Vanderlei. Você, quando tira, ou como tirou a Marta hoje, o Vadão, quando você tem jogador de qualidade, ele pode estar mal. E o Paulo Autori tem uma frase que eu digo...
Craque, você não tira. Lembrei de você na redação. Né?
Agora, o Valdir e Luiz Ferreira. A equipe brasileira reclamou muito de um pênalti não marcado a favor do Brasil no final da
foi
partida.
Foi pênalti. A impressão que eu tive, Marcos, no pênalti marcado para o Brasil no primeiro tempo, o gol da Marta, inclusive a Marta se igualou com a maior artilheira da história das Copas do Mundo, igualou o Klose da Alemanha, Copas masculinas e femininas. Ela nem olhou o VAR.
Ela vai passar.
Hã?
E ela vai passar.
Vai fazer mais.
Deu para ver ali na televisão, quem estava acompanhando, checking possible penalty, um negócio isso, assim. E depois check over, acabou a checagem, uhum. Ó, foi pênalti mesmo. Aconteceu a mesma coisa nesse lance. Checagem, o Brasil reclamando, vai ver, check over e o jogo seguiu. A Austrália, que é malandra, a partir do momento que a bola
seguiu, o jogo vai embora.
Mas foi um pênalti, claro, foi escandaloso. A zagueira da Austrália larga e agarra a Andressa Alves, dá um ipom nela dentro da área. Foi um negócio absurdo.
Esse negócio, eu vi esse lance, eu vou falar uma coisa aqui. Esse negócio de VAR tá muito confuso. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista do Gaciba, que é o chefe de arbitragem da CBF. Ah, nós temos que ter paciência. Pô, paciência como? Os caras ganham uma fábula. O custo é imenso. Bota lá 3 caras pra ficar no VAR pro cara errar.
Porque é difícil. O Mário Silva lembrou um fato hoje no Bate-Bola Nacional, que é a Premier League, o campeonato nacional mais disputado do mundo. Nível lá em cima. Campeonato inglês. Os caras só vão colocar o VAR a partir da próxima temporada. Porque pegaram o juiz, vem cá. Todo mundo vai fazer oficina do hábito de vídeo para entender como é que funciona.
O problema é que mas os erros vão mais. Continuar acontecendo.
Vão acontecer, ontem, porque são novos.
Ontem, com todo respeito, foi um pênalti claro a favor do CSA. O Ilha não.
Já vou falar disso.
Vamos voltar a falar disso rapidamente, porque estamos falando ainda de Copa do Mundo Feminino. O Brasil volta quando agora, Luiz?
Na próxima terça-feira, enfrenta a Itália. Como você tem, Marcos, 6 grupos com 4 seleções cada, se classificam as 2 primeiras e as 4 melhores terceiros colocados. Mesmo se o Brasil perder, por conta do saldo de gols obtido contra a Jamaica, é possível se classificar com 3 pontos. Tem simulador, tá fazendo as contas, eu, Rafael Monteiro, Maurício Costa lá na redação.
Todo mundo com a maquininha.
Todo mundo fazendo cálculo. Dá para classificar. Só que, nas oitavas de final, você já pega logo uma pedreira. Aos Estados Unidos... Uma França.
Se não pegar os Estados Unidos, vai voltar pra casa.
França tá jogando melhor que os Estados Unidos. Tá, pegou
Estados Unidos de 13.
Mas a Tailândia não conta, depois eu te explico por quê. Você pode pegar uma Suécia, uma Inglaterra, uma França. Você vai pegar uma bomba. E aí você vai acabar saindo.
Uma pedreira.
É pra pegar a pedreira. O Brasil precisa vencer a Itália, vai pra 6 pontos. Na pior das hipóteses, fica na segunda posição e pega uma seleção. que dá para levar um pouquinho mais longe. É a torcida agora. Agora, Vadão, não dá mais.
Perfeito. É, foi um dia ruim, né, para nossa seleção. O Brasil perdeu por 3-2. O jogo estava muito bom.
Tem informação que o Vadão, quando voltar ao Brasil, cai, né? Ele tá cai. Tentando essa informação. Eu vou dar até o nome do treinador que já foi contactado pelo Branco. Renê Simões.
É, você já trouxe essa informação aqui para os nossos ouvintes.
Que, inclusive, que fez um belo trabalho.
Já foi técnico 2004. Da seleção.
Ele hoje, momentaneamente, está parado. É companheiro nosso, está comentando futebol na Rádio Band News. E ele está propenso a aceitar esse convite.
Que legal, que legal. Vamos continuar, né? A torcida do Brasil volta a campo de novo na próxima terça-feira contra a Itália. A Itália que venceu o primeiro jogo, né, Luiz Ferreira? Também
2-1 de virada em cima da Austrália.
Em cima da Austrália, né? Foi uma
grande
surpresa.
A Itália estava muito tempo sem participar de uma Copa do Mundo. Começou a se reerguer, tem uns 3, 4 anos, conseguiu a classificação, porque a Thaísa, camisa 5 da Seleção Brasileira Feminina, joga no Milan da Itália, tem um campo, está fortalecendo bastante o campeonato. Agora vamos ver como é que vai ficar a Itália. Itália no futebol masculino é sempre forte e no feminino está rodando para ser a mesma coisa também.
Perfeito. Vamos agora falar de esporte olímpico, paralímpico, escolar, né? Vem aí o momento estádio. Hoje com quem?
Astrid Nick.
É. Com você, Astrid.
A brasileira Jane Carla teve um dia memorável no Mundial de Tiro com Arco Paralímpico. Bateu a chinesa Zhu Jamin, atual campeã paralímpica individual e por equipes mistas no arco composto. Alcançou seu maior resultado em mundiais e ainda confirmou vaga para o Brasil nos Jogos de Tóquio 2020. Até então, o melhor resultado de Jane Carla em mundiais era um 8º lugar em 2015. 2 anos depois, ficou em 9º. Os nadadores brasileiros voltaram à piscina ontem para mais um dia de competição na etapa de Mare Nostrum. Jennifer Conceição e Felipe Lima ficaram com a prata nos 50 metros nado peito. Guilherme Guido foi bronze nos 100 metros nado costas e Luiz Altamir bronze nos 200 metros borboleta. No final da semana será realizada a última etapa do circuito Mare Nostrum, na Espanha, na cidade de Barcelona. Da Rádio Nacional vai...
Wagner Gomes. É, eu chamei a Astrid, mas o Wagner pediu passagem. Já bem-vindo, Wagner. A Astrid agora volta amanhã ou, Luiz Ferreira?
Volta amanhã no Bate-Bola Nacional, com certeza.
Ah, beleza. Então, eu vou aguardando a Astrid amanhã no Bate-Bola Nacional. 5:35. O Flamengo jogou ontem em Brasília, venceu o CSA por 2-0, mas a polêmica esteve em campo.
É, antes de eu falar da polêmica, deixa eu falar do jogo. Atende pra mim ali, Volte, por favor. Já que você não tá fazendo nada.
Ah, meu Deus do céu.
Eu tô aqui só olhando.
Que isso, meu Deus do céu.
Valdir, Marcos Gomes, o Flamengo venceu ontem por 2-0, gols do Vitinho e do Gabigol. Antes de a gente falar da polêmica, vamos ouvir o auxiliar Marcelo Salles. Foi a última partida dele no comando do Flamengo. O Jorge Jesus chega no final do mês desse mês de junho. O Marcelo Salles, que teve 4 partidas à frente do Flamengo, 3
vitórias. Sem tomar gol, hein?
Não foi vazado.
Porque no outro aí foram 18 gols. Aí todo mundo elogiando, amigo,
calma,
não sei o quê. Tomou 18 gols.
Você fica
valeu,
calmo.
Fera, grande fera.
Vai você ficar calmo.
Você tá nervoso por quê?
Tá nervoso.
Eu tô lembrando um passado recente, quando o Flamengo tomava gol toda hora. Isso me irrita.
É mesmo?
Tá, tudo bem.
Quando eu digo que o equilibrado aqui sou eu...
Ah, meu Deus do céu.
Pô, equilibrado é o produtor que atura vocês
não,
aqui.
Não. Esse é outro também.
Ele é amigo daquele gordinho lá de Niterói.
Esse cara é gente
ele
boa.
Ele é porta-voz do gordinho
ele
do
é gente
Pepe Quinto.
Gente boa.
Exatamente.
Gordinho do Pepe
Quinto.
Vamos lá.
O que acontece? Vamos ouvir o Marcelo Salles, 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate. O Marcelo Salles, ele analisa o jogo e também tece grandes elogios ao Everton Ribeiro, que deu uma assistência para gol maravilhosa e ainda deixou o Ilharão na cara do gol na jogada do segundo gol marcado pelo Gabigol. Vamos ouvir.
Tivemos uma atuação segura, tivemos o que eu costumo falar, que quem controla a bola controla o jogo. Tivemos 66% de posse de bola. Colocamos praticamente o nosso time na linha do meio campo, nossos 2 zagueiros na linha do meio campo, controlamos a partida, rodamos um pouco a bola no primeiro tempo, não tivemos essa paciência para poder entrar no primeiro tempo, tivemos que fazer alguns ajustes no intervalo, após os ajustes as coisas foram acontecendo e no segundo tempo a supremacia do nosso time prevaleceu. A qualidade do Everton, um jogador que a gente sabe da qualidade dele técnica, e quanto mais espaço de campo o Everton tem para jogar, maior é o talento dele aflora. Então a gente sabia que trazendo o Everton por dentro, ele teria essa condição e essa qualidade de cada vez criar mais condições de colocar os nossos atacantes em condições de finalizar.
Esse aí é o auxiliar técnico Marcelo Salles. Rapaz, a resenha aqui na fora do microfone tá sinistra. Do Rafael Espíndola dizer, gritando ali do outro lado: tava acabando a sonora. Todo mundo toma susto. Mas quem foi muito citado ontem na nossa transmissão na Rádio Nacional foi o atacante Vitinho, que teve uma boa participação no jogo. A torcida pega no pé dele e o auxiliar técnico Marcelo Salles defende o camisa 11 do Mengão.
Eu acho que não é nenhuma surpresa o que ele apresentou hoje. A qualidade do Vitinho e a carreira dele já fala por si só. Um jogador que tem o nosso respeito, tem o nosso carinho. Em alguns momentos entrou no decorrer das partidas que eu estive à frente. Todas as vezes que ele entrou, procurou sempre dar o seu melhor, colocando sempre um companheiro em condição de finalizar, buscando o gol. Então é um atleta que, dentro da nossa equipe, dentro do nosso elenco, é um ponto muito importante para nós. E a gente, no jogo de hoje, com 7 desfalques, 3 jogadores na seleção, 3 jogadores machucados e 1 suspenso, e você ainda, além disso, ainda conseguir ter um atleta com a condição do Vitinho para entrar e decidir uma partida, a gente fica muito satisfeito.
Estou muito satisfeito. Agora, esse é o Marcelo Salles. Vamos falar da polêmica. No final do primeiro tempo, um chute do Apodi, a bola bate primeiro no ombro do Ilharão e depois resvala no braço. O árbitro da partida foi consultar o VAR, ficou seis meses.
Seis minutos
consultando o VAR e não deu pênalti a favor do Flamengo. A diretoria do CSA ficou pistola da vida e falou que vai entrar com um pedido de impugnação da partida por conta do erro do árbitro de vídeo.
Tá banalizando.
Aconteceu também a mesma coisa, o erro com o VAR. Vejam bem, no jogo Internacional e Bahia, no qual o Rodrigo Lindoso marcou o primeiro gol pro Internacional, o auxiliar deu impedimento, o árbitro foi conferindo o VAR, manteve a anulação de gol, conferiu de novo e depois deu gol. Ou seja, VAR com lambança, meu amigo, não, como diz o outro.
Não, sem trocadilho.
VAR
não,
tem
não,
polêmica.
Deixa eu falar uma coisa aqui, seriamente sobre esse assunto. Eu acho o seguinte, estão querendo vulgarizar o VAR. O problema é o seguinte, foi aberto um precedente muito grave, sabe quando? Vocês não têm boa memória aqui, vão se lembrar. Quando anularam o jogo Aparecidense Ponte Preta, num erro de um gol mal anulado. Pô, se você for anular todo jogo com erro de gol mal anulado, vai ter time aí campeão que vai ter que devolver a faixa o título com um gol anulado. Então, o que acontece? Isso aí foi um gravíssimo precedente contra Aparecidense, que eu tenho até uma certa implicância, porque eliminou o Botafogo ano passado, mas tem que ser justo. Porque a Ponte Preta é de São Paulo, e o staff da CBF todo é de São Paulo, o presidente do ETJD hoje é de São Paulo, foi um absurdo. E Deus castiga, Deus é bom, Deus é justo. A Ponte Preta perdeu de novo para a Aparecidense e não pôde reclamar. O que o Botafogo reclama é uma coisa diferente. O Botafogo reclama porque foi dada a saída e depois o cara parou para ver o VAR. É diferente. O em que pese os comentaristas de arbitragem, que faziam muita lambança quando apitavam, seu Sandro Meirahit, campeão de audiência, o Salve Espíndola, Paulo César Oliveira, eles hoje estão dizendo, como eles são corporativistas, eles dizem, não, mas ele não apitou. Quem ouviu que o cara apitou, não? Então, tudo bem. O que o Botafogo pede, meu primeiro, procede. O que pede o CSA não procede.
Claro.
Pô, se você for
acabou
o futebol.
O campeonato não acaba.
Então, e como eu acho também, agora é uma opinião, tô dando, que o Botafogo não ganha. Não ganha. Inclusive, eu estava com o presidente, não ganha. E eu vou ser sincero aqui, todo mundo sabe que eu sou torcedor do Botafogo, conselheiro do Botafogo, mas primeiro tem o melhor profissional. Eu acho que, por bem do futebol, o Botafogo não deve ganhar.
Certo.
Que vai abrir um precedente gravíssimo. E não vai ganhar, porque o STJD é corporativista. Mas eu acho que, por bem, e o Botafogo tem consciente disso, não vai ganhar, não vão deixar o Botafogo ganhar. Não vão deixar. As forças ocultas... Mas já começou errado. O STJD funciona no Rio. O julgamento vai ser em Salvador.
Vai ter um julgamento itinerante.
É que nem um amigo meu que é um mochila itinerante, que é o nome do lugar. Oh, brincadeira. Se alguém me explicar por que o julgamento é itinerante, eu vou aceitar.
Tá certo. Agora são 5h42, continuamos aqui na programação do seu No Mundo da Bola. Vamos trazer agora o repórter Rodrigo Ricardo com as últimas do Botafogo. Botafogo que perdeu ontem para o Grêmio.
A derrota para o Grêmio por 1-0 já é passado para o Botafogo. O alvinegro carioca vai aproveitar a pausa da Copa América para treinar bolas paradas e compactação. Os cariocas têm pela frente as oitavas de final da Copa Sul-Americana e a sequência do Campeonato Brasileiro.
É fundamental a gente se preparar bem para enfrentar essa maratona, jogos de alto nível. A gente tem uma sequência de Cruzeiro, Santos, Atlético Mineiro, Flamengo e Atlético Mineiro num período curto. Então, eu tenho ciência que eu preciso canalizar energia de treinamento nessas 3 semanas, porque existe uma tendência de eu ter pouca oportunidade de treinar durante essa sequência.
O treinador Eduardo Barroca soma 5 vitórias e 4 derrotas no Brasileirão. O retrospecto contabiliza a partida contra o Palmeiras, ainda sub judice. Os paulistas venceram por 1-0 e os cariocas alegam uso indevido do árbitro de vídeo. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva já confirmou o julgamento para a próxima terça, em sessão itinerante do STJD em Salvador. Já o Grêmio conquistou a 2ª vitória consecutiva no Brasileirão. O gol foi marcado após uma bela cobrança de falta do jovem Jean-Pierre. O técnico Renato Gaúcho avaliou o desempenho do Imortal até agora no Brasileirão.
Ninguém tem 5, 6, 7, 8 desfalques. É só o Grêmio. Então nós temos um grupo, mas no momento que se faz essas mudanças todas, o entrosamento não é o mesmo. Apesar que eu treino um grupo. Tanto é que nós jogamos novamente contra o 4º colocado no Rio de Janeiro, invicto até então em casa. E é só você ver os números. O Grêmio teve mais posse de bola, o Grêmio teve mais situações de gols. O Grêmio tomou conta do jogo, mesmo com todos esses desfalques.
O Grêmio ocupa provisoriamente a 11ª colocação do campeonato. Já o Botafogo está em 6º, mas tudo pode mudar, já que a 9ª rodada do campeonato ainda tem 5 jogos nesta quinta-feira. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valdir, rapidinho, a gente já
falou do Botafogo. O Botafogo só perde a 6ª posição caso o São Paulo venha ganhar da equipe que joga hoje, eu sempre falei melhor que o Atlético Mineiro. Se o São Paulo não ganhar, o Botafogo permanece na 6ª posição.
Agora, o Botafogo vai dar uma paradinha também, os jogadores voltam quando? 10 dias,
voltam dia 20, o time volta ao trabalho.
Tá certo. Vamos continuar aqui na nossa programação do No Mundo da Bola, vamos falar agora do Palmeiras.
E o Palmeiras, né? Passou da partida.
Informação do Palmeiras com Luiz Ferreira, aqui pro você ouvinte do No Mundo da Bola.
Olha, o Palmeiras enfrenta o Avaí hoje em São Paulo, 20 horas, para tentar recuperar a liderança do Santos. O Santos venceu ontem o Corinthians por 1-0. Inclusive, o técnico Fábio Carille ficou pistola da vida com a arbitragem.
Cadê o treino? Flamengo, se o Palmeiras ganhar hoje e recuperar os pontos do Botafogo, que estão subjúdice,
dispara.
Não, 9 pontos.
Exato. Mas hoje o Palmeiras ele anunciou a contratação no meio-campo Ramires.
Isso.
Ex-Cruzeiro, ex-Benfica, ex-Chelsea. E o Ramires deixou um recado curtinho no canal do YouTube do Palmeiras. Vamos ouvir.
Fala, família Palmeiras. É com muita honra que venho dizer que hoje também faço parte dessa família. Vamos em busca de grandes conquistas. Avante Palestra!
Avante Palestra, esse é o recado do Ramires. O Palmeiras entra em campo hoje para enfrentar o Avaí 20 horas, com o Everton no gol, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Dudu, Deyverson e Zé Rafael. O Avaí, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, o único time que ainda não venceu, vai a campo. O técnico do Geninho vai mandar Vladimir, Lourenço, Betão, Cundi e Igor Fernandes, Ricardo, Pedro Castro, João Paulo, Caio Paulista, Daniel Amorim e Getúlio. Beleza?
Beleza, Luiz Ferreira, agora 5h46. Vamos ao intervalo e na volta vamos trazer para você o noticiário de Chapecoense e Fluminense. Jogo que a Nacional transmite com ele. Que delícia!
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação, Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola. Marcos Gomes.
Voltamos com o No Mundo da Bola, agora para continuar falando do Campeonato Brasileiro. O Fluminense joga logo mais, às 8 da noite, você acompanha a transmissão aqui da Rádio Nacional, jogo entre Chapecoense e Fluminense, e o repórter Maurício Costa tem as últimas informações do Tricolor.
Maurício Costa. É para se afastar do Z4 e segurar a Chapecoense na zona do rebaixamento. Cada partida no Campeonato Brasileiro vale apenas 3 pontos, mas conquistar a vitória e deixar o adversário direto parado poderia se encaixar no que muitos dizem de jogo de 6 pontos. O Fluminense visita a Chape nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, pela 9ª rodada. As duas equipes estão com 7 pontos na tabela e a Chapecoense abre a zona do rebaixamento. E o que o Fernando Diniz espera da partida? Ele mesmo conta.
Não sempre dá para pontuar, né? A gente vai tentar fazer o máximo lá em Chapecó. Uma equipe que sabe jogar muito bem, dentro de casa, muito bem treinada pelo Ney Franco. A gente tem que ter o mesmo empenho, a mesma dedicação, porque a Chapecoense tem um grande time. Eu, embora seja formado em psicologia, não me considero psicólogo, sou um treinador, né? E eu acho que a gente, da parte da motivação do jogador, ela não existe muita mágica. A gente tem que procurar motivar todo dia no treinamento, que a dedicação seja sempre intensa e plena para que as coisas consigam andar num bom caminho.
O Tricolor vem jogando bem, mas não consegue ganhar. Assim, o jogo bonito do time e do técnico Fernando Diniz é questionado. O que falta para transformar as boas atuações em vitórias?
Eu acho que tem que persistir. O que falta, a gente não dá para saber direito o que falta. Falta, de maneira muito simples, ganhar os jogos, fazer gols e não tomar. Mas acho que a gente tem que persistir, que a equipe tá evoluindo, tá num bom caminho. Tem oscilado pouco para baixo, o caminho tá muito bom. Então a torcida do Tricolor pode ficar tranquilo que quanto a trabalho e dedicação, nesse time sobra. E a gente agradece de novo o apoio do torcedor, que embora a gente não tenha vencido a partida, ele está fazendo toda a diferença, o torcedor do Fluminense. E a gente vai insistir, a gente vai perseverar, porque a razão de ser do futebol é a torcida ficar contente. O jogador conseguir jogar bem para poder trazer alegria para a torcida. E o torcedor, nesse sentido, pode ficar tranquilo, que a gente está trabalhando e tentando superar todas as dificuldades possíveis, aquelas que aparecem muitas vezes na nossa frente, para poder dar alegria para ele.
Tem que perseverar, até mesmo diante de tantas dificuldades. Salários atrasados, jogadores reclamando abertamente na imprensa e atleta deixando o clube. Luciano pediu para não atuar nesta quinta-feira. Seria sua 7ª partida pelo Flu no Brasileiro, e então ele não poderia mais se transferir para outra equipe da Série A. O atacante pode estar de saída para o Atlético Mineiro e foi um dos que falaram sobre a dificuldade financeira do Fluminense. Com isso, Marcos Paulo deve ser titular pela primeira vez e pode fazer dupla de ataque com João Pedro. O Fluminense deve entrar em campo com Agenor no gol e Igor Julião na direita. A zaga com Nino e Frazan e Caio Henrique na esquerda. Meio de campo com Alan, Daniel e Ganso. E no ataque, Marcos Paulo, Brenner e João Pedro. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Tá aí o Fluminense que está em Santa Catarina, né, onde joga contra a Chapecoense. Detalhe desse jogo, Valdir Luiz.
Olha, um encontro pela primeira vez depois de 10 anos, né? O Gon, que jogou pelo Fluminense durante 10 anos, vai reencontrar o seu ex-clube. O Chapecoense, como disse o Fernando Diniz na sonora com o Maurício, é dirigido pelo Ney Franco, em casa é uma equipe que cresce muito. Eu vejo essa Chapecoense até como favorito. Porque o Marcos, veja bem, o Fluminense tem muito desfalque. O Matheus Ferrari não joga mais esse ano, dificilmente jogar esse ano. Vai sofrer uma cirurgia de joelho, ligamento, negócio complicado, pode ser que venha jogar. Tomara que se recupere. O Digão está machucado. A zaga é Nino e Frazan. O Gilberto não joga. Joga o Igor Julião, que até jogou bem o Fla-Flu. Aí eu tô fora. O Bruno Silva fora. O Iano Gonzalez fora. O Luciano pediu para não jogar porque quer sair. Tem contrato em vigor, mas vai fazer uma composição para sair, porque o Fluminense deve 3 meses a ele, mais férias, 13º do ano passado. Quer dizer, então, o Fluminense vive um caos. O novo presidente, o Mário Bittencourt, que assumiu segunda-feira, vai tentar resolver esses problemas. O que eu vejo de positivo para o Fluminense é essa parada no campeonato. Pode ser que o Mário, com a sua habilidade, conheça o Mário de menino, ele é o presidente mais novo da Série A. Tem 40 anos, vai fazer 41 em setembro. Então, ele vai tentar recolocar o Fluminense no trilho. Mas a primeira coisa que ele tem que fazer, ele sabe, é arrumar dinheiro. E depois montar um time. Que esse time do Fluminense, com todo o respeito, que entra hoje, tem uma garotada que tem futuro, mas a Chapecoense é uma equipe muito forte. Você, quando coloca garoto, você corre o risco. Ontem o Botafogo colocou 3 garotos que entraram mal no jogo e o Grêmio tomou conta e foi campeão. Venceu o jogo. E hoje o Fluminense também está com uma garotada. E no Campeonato Brasileiro você não pode queimar os garotos, que você queima etapas e queima jogadores que no futuro podem ser muito úteis ao clube.
E lembrando que esse jogo, né, o Fluminense atualmente é o 16º colocado na classificação geral do Campeonato Brasileiro, e a Chapecoense é o 17º.
Se ele perder, né? Não, quem perder, cai na zona de rebaixamento.
É.
Vai ficar pelo menos 28 dias na zona de rebaixamento.
Até o Vasco joga hoje também, né?
Mas se o Vasco vencer, ele passa.
Passa,
se o Vasco vencer e houver um empate, os dois ficam na zona de rebaixamento. Tanto o Fluminense como a Chapecoense. Porque o Vasco vai a 9 e eles têm 7. Se houver uma vitória em São Januário do Vasco e um empate no jogo que eu vou comentar com o Ricardo Mazzello narrando e o reportagem do Rafael Monteiro, se houver uma vitória do Vasco, se ia acontecer no empate, os dois terminam para o Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento.
Agora, você lembrou bem, Valdir, o Fluminense pode aproveitar essa parada agora do Campeonato Brasileiro com o início da Copa América para arrumar o time, mas também precisa arrumar jogador, né?
Claro. Porque só sai. Mas primeiro você tem que pagar, amigo. Você não pode contratar jogador que se deve o salário é jogador. E jogador de futebol, todo mundo é amigo de todo mundo. O cara liga pra cá, o Marcos Gomes, como é que é o Fluminense? Você fala, não, não recebo 2 meses. Oh, não vou não. Entendeu? Isso tudo corrobora. Eu diria o seguinte, o Marcos, essa parada de hoje até o dia 14 de julho, que são quase um mês, que a Copa América termina dia 7, e o campeonato volta dia 13 de julho, que é um mês.
Sim, é um mês.
Hoje é dia 13, é de Santo Antônio, né? Então, o que que acontece? Essa parada, o Marcos Gomes, essa parada, eu vou falar uma coisa pra você, vai mudar muita coisa o campeonato. Quem está bem pode voltar mal e quem está mal pode voltar bem. Olha o caso do Flamengo ano passado para a Copa do Mundo. O Flamengo estava voando antes da Copa. Quando voltou da Copa, teve um declínio, acabou tirando o Barbieri e o Flamengo perdeu o campeonato com os pontos que não conquistou no reinício da competição.
Bom, falamos do Vasco aqui, vamos trazer o noticiário do
Vasco.
Luiz Ferreira.
O Vasco hoje, se vencer, sai da zona do rebaixamento, jogo complicado contra o Ceará. Quem falou dessa partida foi o Vanderlei Luxemburgo, uma entrevista ao canal do YouTube do Vasco, vamos ouvir.
O Ceará é um adversário difícil, vai ser diferente, vai jogar, acredito que no nosso erro, então nós vamos ter que ter uma intensidade, mas saber que o Ceará tem um contragolpe forte, tem uma transição ofensiva muito rápida. E nós temos que ter cuidado nisso, para não sermos surpreendidos. E precisamos da vitória, porque a vitória sim, aí podemos avançar um pouco mais, talvez saia da zona de rebaixamento, talvez não, mas é importante nós ganharmos para terminarmos essa primeira fase aí, que são esses 9 jogos, é numa situação em que nós vamos voltar depois na intertemporada para prepararmos sim, para 29 jogos, prepararmos para a nossa competição. Eu vou ter todo o tempo do mundo para a gente poder trabalhar e prepararmos a equipe para 29 jogos jogando decisão.
Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henrique, Ricardo, Danilo Barcelos, Raul, Marco Júnior, Andrei, Rossi, Marrone e Thiago Reis, deve ser o time que vai a campo logo mais. Já o Ceará, olha aí, cheio de lei do ex, hein? Diogo Silva no gol, ex-Vasco, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Valdo e Thiago Carleto, Fabinho, Ricardinho e Thiago Galhardo, Matheus Gonçalves, Bergson e Fernando Sobral, esse é o time que o técnico Enderson Moreira, técnico do Vozão, deve mandar a campo logo mais. Será que tem lei do ex em São Januário hoje?
Até porque, né? Até hoje ninguém. Por que o Thiago Galhardo saiu do Vasco? Ninguém sabe, não falaram nada.
Ele teve um problema com o Alberto Valentim. É. E a diretoria bancou o treinador saiu, depois não tinha jeito. O que aconteceu com ele é uma coisa normal no futebol. Então, eu acho o seguinte, com o mesmo negócio de lei do ex, eu acho que o Vasco é o favorito. Essa vitória contra o Inter deu mais confiança ao Vasco pro jogo de hoje.
Quer dizer, mas é importante que a torcida chegue junto, né?
E compareceu no jogo contra o Inter, que pese o horário ser complicado, ontem no jogo do Botafogo, muita gente chegou com bola rolando. Mas eu acredito que um presente de um bom público, hoje tivemos 17 mil no Nilton Santos, acredito hoje também nessa faixa de São Januário. Hein? Torcedor do Vasco, mesmo sem ganhar, ele estava acompanhando. E essa vitória contra o Internacional na última sexta-feira deu um novo ânimo para o torcedor vascaíno.
Que legal. Odir,
um abraço, amanhã. Até amanhã, um grande
obrigado
abraço.
Pela participação.
Eu volto 8 horas no Show de Bola Nacional.
Que legal, bom trabalho. Luiz Ferreira, obrigado pela participação. Agradeço também aqui a nossos ouvintes, né, a nossa colaboração aqui. No Mundo da Bola termina agora. Nós ficamos por aqui. Você acompanha aí a programação da Rádio Nacional. E não se esqueça que logo mais tem bola rolando aqui na Rádio Nacional. Vem Ricardo Mazella, ele trazendo a sua narração e o seu bordão. Que delícia! Nós ficamos por aqui. Tchau.
Que delícia!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.